Dear friends, before turning to the scriptures, I'd like to make a...
Agora, amigos, antes de nos voltarmos às escrituras, eu gostaria de fazer um anúncio breve pessoal, que é, recentemente, eu tenho experimentado ataques de vertigem e de maneira imprevisível. Para que você sabe que quando o mundo... você sente como se o mundo estivesse... Você perde o equilíbrio. Se esse tipo de coisa acontecer agora, eu vou desaparecer do púlpito e o pastor Ibrahim vai nos resgatar. Mas não se preocupe, isso passa com o tempo. Mas caso aconteça, eu pensei que é melhor mencionar. Você pode se lembrar, talvez você se lembre. Não é para estabelecer para mim mesmo qualquer forma de credenciais especiais, mas você pode se lembrar que Martin Lutero sofreu de vertigem dos seus cerca de 40 anos, muito regularmente, muito severos e prolongados ataques de vertigem. Ele escreve sobre eles nas suas cartas de maneira muito efetiva. Então, não é o fim do mundo. Se a segunda metade da sua vida ele conquistou, ele fez tanta coisa, muito, muito mais que qualquer um de nós pode esperar conquistar no nome do Senhor. Mas de qualquer forma, eu só menciono isso para que vocês não se preocupem. Então, nos voltemos agora ao livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 1. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Eu gostaria de começar no capítulo 1, versículo 25. Então, nós estamos estudando Isaías no estudo bíblico da meia da semana, mas esses versículos em Isaías 2, eu os trouxe para o culto matutino porque eles são tão perfeitamente alinhados com a época do ano, com a encarnação do Senhor Jesus Cristo, com o Natal e mesmo o novo ano, ano novo, como nós veremos. Então, a primeira grande profecia messiânica em Isaías começa aqui no capítulo 2. Então, versículo 25, capítulo 1, só para introduzir. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. Haverá um tempo quando toda a hipocrisia, a desobediência deste período da vida em Israel será encerrado. No futuro, não será a Igreja Nacional dos Judeus de Jerusalém, mas algo muito maior vai acontecer. E no versículo 26, e te restituirei os teus juízes, como foram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. Haverá uma revolução da palavra de Deus no ensinamento. E então te chamarão cidade da justiça, cidade fiel. A transformação no caráter, que tudo isso começará na cidade de Jerusalém. Versículo 27. Aqui está a linguagem do Novo Testamento. Sião será remida. Redenção está vindo. Uma obra de redenção. Salvação sendo adquirida para nós. É sobre a vinda de Cristo e seu sofrimento, sua morte no Calvário, para adquirir a redenção para o seu povo. E os que se voltam para ela com justiça. Então, pessoas, menciona a conversão, as pessoas que têm uma mudança de coração passam a buscar justiça, a santidade. Versículo 28. A destruição dos transgressores, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. Então, nesse dia final, terá não só julgamento, não só redenção, mas também julgamento. Versículo 29. Vos envergonhareis pelos carvalhos. Isso é sobre adoração, idolatria. Tempos de idolatria vão acabar. Versículo 30. Porque isso é um aviso a Israel. pela sua rejeição nacional. Sereis como o carvalho ao qual caem as folhas, e como um jardim que não tem água. Tem uma nova era vai começar. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Versículo 31. O último julgamento. Então, as palavras preliminares levando essa grande profecia, todas elas preparam o campo. E nós nos chegamos ao capítulo 2. Palavra. No hebraico, o assunto que viu Isaías, filho de Amós. A substância foi uma profecia visual. Ele viu essas coisas que ele está descrevendo tão vividamente nos versículos subsequentes. A respeito de Judá e de Jerusalém, mesmo isso é significativo. Não haverá uma reunião entre Israel e Judá. Isso é algo que vai acontecer na terra de Judá, com foco na cidade de Jerusalém. Então a profecia em si começa. E ela é impressionante. E o nosso primeiro título é A Profecia do Messias e o Chamado dos Gentios. E acontecerá nos últimos dias. Bom, sem nos achegarmos ao texto, porque estamos com um pouco de pressa essa manhã, mas quando o profeta Isaías fala dos últimos dias, ele tem algo específico em mente. Assim como os outros profetas, os últimos dias se referem à idade, à era de Cristo, à era do Messias. Os últimos dias cobrem tudo entre a vinda de Cristo, o Redentor, passando pela era do Evangelho até seu retorno, e o dia de julgamento. Os últimos dias não é sobre as últimas semanas ou os últimos meses, literalmente falando desse período, mas é o último período, a última era, a era do Evangelho. Esses são os últimos dias. Então, os profetas, eles não nos dão todos os detalhes sobre a era do Evangelho. Eles tendem a comprimir tudo isso sobre uma era, um dia. Para eles, quanto tempo vai durar é um mistério. Eles dizem tudo, todas as coisas. Isaías, através das suas profecias, ele profetiza a encarnação de Cristo, a sua rejeição, os seus milagres, as suas obras, o seu amor redentor, a cruz do Calvário, em Isaías 53, seu sofrimento, sua morte para expiar pelos pecadores, Isaías 54, o dia de Pentecostes, o início da igreja, ele prevê o retorno de Cristo, o dia de julgamento, mas ele vê tudo isso como sendo um período, como um evento, geralmente falando, não é? Até que você chegue no Novo Testamento, é só aí que tudo isso, a gente percebe que esse período é mais longo do que parece, julgando pelas profecias aqui. Então, os últimos dias são toda a história da humanidade entre as duas vindas de Cristo, sua vinda, sua encarnação e o seu retorno final. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Agora, eu mencionei antes, nos nossos estudos em Isaías, e ilustrei da seguinte maneira. As profecias de Isaías normalmente começam de maneira terrena. Essa em particular não, mas muitas elas preveem eventos que virão acontecer pouco tempo depois da sua vida. Alguns deles mesmo durante o período da vida do Isaías. Por exemplo, ele prevê a captura do seu povo e os judeus sendo transportados para Babilônia. Então ele prevê e profetiza coisas terrenas na história dos judeus. Mas então essa profecia, frequentemente, ela também continua e tem um duplo sentido e fala sobre a vinda de Cristo, sobre coisas maiores, coisas espirituais, coisas futuras, mesmo os últimos dias e o próprio céu. Como nós sabemos disso? Bom, quando Isaías muda de... Ele para de falar sobre coisas terrenas dentro da sua, da história dos judeus e passa a olhar para o futuro, para falar da igreja espiritual, sobre a vinda de Cristo e por diante. Como nós sabemos que ele, quando ele muda? Bom, é óbvio, porque é como um avião, ele seguindo pela pista e decolando. Quando a linguagem do Isaías, ele quase que metaforicamente decola, quando ele começa a falar de coisas que não podem de fato ser coisas terrenas, você sabe que ele está se referindo a coisas muito maiores do que a história terrena de Israel. Ele está falando da era do Evangelho, de Cristo, da igreja. E nós vemos que aqui, nessa primeira profecia, ele decola do próprio começo. Nessa linguagem exaltada do versículo 2, acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Isso é o monte Sião, no qual o templo, a casa de Deus, foi construída. O símbolo, o emblema da vinda do Messias e a presença de Deus no meio do seu povo. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Se firmará. Literalmente no hebraico, construirá no cume dos montes. Isso é linguagem que não pode se dar materialmente. Bom, o Monte Sião, o Monte do Templo, ele ficava numa colina, ele ficava no alto, mas Jerusalém era cercado por colinas muito mais altas. Não era. Sião estava longe de ser a colina mais alta. E mais além havia montanhas muito mais altas. As pessoas sabiam sobre os grandes picos de outras terras. E este templo vai ser exaltado onde ninguém vive ou ninguém poderá viver. É quase que celestial. O próprio alto das montanhas. A linguagem aqui é muito, muito exaltada, muito grande para ser concretizada materialmente. E se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. É algo muito superior que vai vir a acontecer. Não é só a casa de Deus sendo fixada em uma cidade relativamente obscura, que é a cidade de Jerusalém, em uma terra. É algo que domina o mundo inteiro, em todos os lugares. E se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Isso é impossível, para que todas as nações fluam até Jerusalém. Não, isso não é possível. Não pode ser Jerusalém literal. Isso é uma Jerusalém metafórica, é um símbolo. É linguagem figurativa para algo que excede grandemente a concretização meramente material, física. É claro, ele está olhando para a vinda de Cristo e a igreja de Cristo sendo composta de todas as nações e as pessoas se achegando a ela de todas as terras, de todas as nações. Então ela será estabelecida no topo, no cume dos montes, se elevará por cima dos outeiros. Então, a antiga Jerusalém era física. Mas a igreja que se estabelece com a vinda de Cristo, ela é espiritual. Você encontra o Senhor, você o busca, você o encontra, você vem a conhecê-lo, você tem uma relação espiritual com Ele. O templo em Jerusalém e a terra era limitado. Mas a nova igreja será mundial, internacional. Jerusalém era confinada a um espaço limitado, a um tempo limitado, mas a nova igreja será eterna. Será composta de convertidos na terra e sustentada por todos os tempos, pela eternidade no céu. A igreja antiga ela aceita por. Você entra nessa igreja por nascimento. Você nasce um judeu, você é treinado a adorar a Deus no templo. Mas a nova igreja, ela é adentrada pelo renascimento, pelo nascimento espiritual. Isso é muito diferente. Bom, a maioria dos reinos no mundo estão sujeitos à autoridade e à força. E você não tem escolha senão ser um cidadão do país no qual você nasceu. Mas este novo reino será, você vai poder entrar nele voluntariamente, livremente, por pessoas cujos corações são movidos para buscar encontrar o Senhor. Eles não são povos conquistados, eles querem entrar, eles pedem, eles suplicam a Deus pela admissão ao seu reino. A antiga Jerusalém, enquanto eles eram de fato crentes, havia muita hipocrisia e corrupção. E é assim com qualquer reino terreno neste mundo. Mas o novo, as pessoas são transformadas nos seus corações, elas não são livres dos pecados. Do pecado, mas elas buscam por justiça e por santidade. O antigo reino dos judeus, como qualquer outro reino, ele é reinado por orgulho nacional, mas a nova igreja do Senhor Jesus Cristo, as pessoas vão adorar o rei Messias. A antiga é superficial, pessoas vivendo vidas terrenas, consumidas simplesmente por coisas físicas e materiais, mas a nova, as pessoas estarão na jornada para o céu e aprendendo verdades espirituais e vendo tudo do ponto de vista de Deus. Então, nesse simbolismo da profecia, a montanha da casa do Senhor será estabelecida no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações gentias. A palavra hebraica que é traduzida aqui como concorrerão é literalmente se acenderão. Todas as nações serão acendidas. A imagem, obviamente, é essa de um rio fluindo. Então, pelo vigor do rio fluindo, é uma noção de movimento, uma noção de um rio fluindo com força, com vitalidade, com vigor. Então, a imagem aqui é que as pessoas se chegarão para a casa do Senhor com desejo. Porque elas terão sido movidas, elas se chegam como pessoas que buscam para encontrar o Senhor. Elas são pessoas que buscam deliberadamente, para eles são as boas novas do Evangelho, pecados sendo perdoados, um Salvador, a culpa sendo removida, uma nova vida. Eles deixam as suas vidas antigas, ou as suas terras antigas, na linguagem metafórica, e se adentram no reino de Deus. Todas as nações fluirão, concorrerão. E no versículo 3 é a grande transição. Irão muitos povos e dirão. Nós notamos cuidadosamente, irão muitos povos. Essa profecia se refere não só não a uma idade, uma era dourada milenial. Não é sobre uma ocasião na qual tudo será perfeito. É sobre um estado, uma condição do mundo, no qual, enquanto o reino de Deus está crescendo e as pessoas estão se chegando a Cristo, ainda assim haverá muita rebelião, muita rebeldia, ainda é o mundo antigo. Mas o reino de Deus está sendo espalhado nos corações. Muitos povos, não todos os povos, irão e dirão. É a era do Evangelho, veja. A era presente que está sendo prevista. Irão muitos povos e dirão, uma vez que eles encontraram o Senhor, eles encontraram o poder da conversão, eles serão um testemunho para os outros. Vinde, vinde, sai da onde você está, se afaste dessa vida na qual você está, e se volte ao Senhor. E vamos nos achegar a essa jornada celestial. Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus. As pessoas vão se achegar, muitos, não todas. Pessoas que não respondem ao Evangelho ainda existirão. Vinde, subamos. A linguagem, todos os termos aqui estão cheios, são carregados de significado. Essa é uma grande subida. A chegar-se a Cristo, receber uma nova vida, ser abençoado, que subida de uma vida na qual nós somos reinados, nós somos dominados por coisas materiais e coisas tolas na terra que preenchem os nossos horizontes. Existem coisas bonitas e coisas que a gente aprecia, mas elas não enchem as nossas vidas. Nós não somos animais, nós somos feitos para coisas maiores, para adorar e louvar o Senhor. É uma subida, você sobe, nós somos elevados à casa do Senhor, à casa de Deus. Você é removido de uma vida de materialismo superficial quando você encontra uma experiência de salvação em Cristo. Então você diz, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Você não pode se achegar a Cristo de maneira superficial, sentimental, por uma conversão do momento. A conversão é muito real. É sobre ser ensinado. Você entende o plano da salvação, você entende sua necessidade espiritual, você entende o seu pecado, a sua culpa diante de Deus. Você passa a entender a morte expiatória de Cristo, você vê que ele sofreu e morreu por pecadores. Você busca por ele, pela sua salvação, você se arrepende do pecado e se achega a ele. Ele emancipa sua mente, ele te dá uma nova natureza, uma nova vida. Você tem verdadeira comunhão com ele, caminha com ele, você entende a sua palavra. A mudança é vasta e você vê coisas como eu mencionei antes do ponto de vista de Deus, e você tem uma perspectiva inteiramente diferente. Você entende os seus planos para o futuro e a eternidade, conforme ele os revela. Você é instruído. Isso leva à sua conversão, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Essa jornada em direção ao céu, à cidade celestial, a qual Bunyan faz referência no Peregrino. Porque de Sião, porque começou em Jerusalém, com o sofrimento e com a morte de Cristo fora da cidade, o dia de Pentecoste, e a conversão dos 3 mil, seguidos por mais 5 mil e mais milhares entre os judeus, e então os gentios e as missões, porque de Sião sairá a lei. Começa com a lei. Eu recebo convicção dos pecados. E de Jerusalém sairá a palavra do Senhor. Tudo isso sai de lá, de Sião, de Jerusalém. E no versículo 4, a colheita do Novo Testamento. Como Deus fará isso? E ele é Cristo, é claro, mas está escondido de nós na profecia a este momento. E se refere aqui ao Senhor. E ele julgará, ele vai conquistar, ele vai trazer essa transformação. Ele julgará. Este termo julgará, leia como convencerá. Ele julgará, será. Ele convencerá as pessoas dos seus pecados. E ele julgará entre as nações. As pessoas que não se preocupavam, não se importavam com Deus, pensavam muito bem de si mesmos. Pensavam que teriam muito sucesso na vida sem Deus, sem um Criador. foram convencidas da sua bancarrota espiritual, sua natureza, da sua natureza falida. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. A palavra hebraica aqui traduzida como repreenderá literalmente significa argumentará. Essencialmente a mesma coisa, mas o original nos dá uma imagem um pouco mais clara. Ele argumentará, ele vai raciocinar conosco. Vem, vamos raciocinar juntos. Apesar que seus pecados, sendo vermelhos como escarlate, serão brancos como a lã. Então nós seremos convencidos, argumentados do pecado. É isso que é essa obra de Deus no nosso coração. Fazer, nos convencer da nossa necessidade. E um dos frutos disso será: estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Isso não é inteiramente original com o profeta Isaías. O profeta Joel, que precedeu Isaías, também usou essas palavras, mas na outra ordem. A ele foi coube avisar as pessoas que a prosperidade seria removida, e por causa dos seus pecados, eles seriam expostos aos seus inimigos nas nações em volta. Então é melhor que eles se preparem para a guerra. Então Joel usa essas palavras como aviso. Ele inverte essa ordem. Então ele instrui que eles transformem os seus enxadões em espadas e as foices em lanças. Mas Isaías, depois, olhando para muito além disso, olhando para a vinda de Cristo, quando o Espírito convencer as pessoas para se chegar a Cristo, então o Espírito fará com que eles converterão as suas palavras, as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. E o que significa é o seguinte: haverá tal mudança no coração dos cristãos, é que eles não serão simplesmente motivados por orgulho nacional e étnico. Tudo isso será liberado deles. Ao invés disso, eles terão amor pelas almas. E é assim que é na era do Evangelho. O povo cristão tem sido dominado por um desejo de tornar o Evangelho conhecido para os demais. Nós o vemos mas na história mais recente, no movimento missionário que começou muito antes. Começou no livro de Atos, e nós vemos na história recente no século XIX. E por mais que Paulo, como é descrito aqui em Atos, por mais que ele tenha sofrido grandes privações, ele foi e se dedicou às missões e espalhou o Evangelho por todo o Império Romano e em várias partes do mundo. E, amigos, é assim que é expressado essa ideia nas palavras do profeta Isaías, que estes converterão suas espadas em enxadões e suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação. E as pessoas se preocuparão com almas e não com orgulho étnico, identidade étnica ou nacional. Eles vão para todos os lugares e espalhar o evangelho para todas as nações. Essa linguagem é muito exaltada, isso é simbolismo em profecia do Novo Testamento. Não é uma era de paz por todo mundo. Isso não vai acontecer. Este mundo está condenado. Deus está reunindo os seus eleitos, chamando as pessoas para a salvação, mas haverá oposição e tensão até o final, quando Cristo voltar. Uma nação não levantará espada contra outra nação. Ele está se referindo aqui aos convertidos cristãos em cada nação. Nem aprenderão mais a guerrear. Quando uma pessoa é convertida a Cristo, não é algo que simplesmente dura um tempinho, uma fase na vida. É uma mudança profunda. Essas pessoas estão salvas para sempre. E a perseverança dos santos, certamente eles vencerão até o final, no céu. Eles não se voltarão às suas vidas antigas. Eles serão evangelistas e testemunhas de Cristo até o final. Bom, nosso tempo está passando rapidamente e eu quero me chegar ao quinto versículo, mas antes que eu o faça, eu preciso olhar rapidamente para os versículos que fecham o capítulo. Versículo 6. Como? As pessoas se voltarão para outras religiões ou para o ateísmo. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. E serão consumidos por materialismo e pelas suas riquezas, suas posses, esses serão seus ídolos. Eles não se voltarão a Cristo. Versículo 8. Também a sua terra está cheia de ídolos. Eles inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos, seja a religião que prega a salvação pelas obras. Versículo 9. E o povo se abate, e os nobres se humilham, portanto, não lhes perdoarás. Então, nós vemos aqui que todas as classes serão entregues à idolatria. Os nobres, o homem que é feito para grandes coisas, se inclinando a coisas materiais, aos seus ídolos, portanto não lhes perdoarás. Entra nas rochas e esconde-te no pó do terror do Senhor. É só uma visão da chegada do dia do julgamento. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada nesses últimos dias, neste último dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Versículo 14. E contra todos os montes altos, qualquer coisas bonitas ou maravilhosas com as quais você sonha ou confia neste mundo, todas elas serão consumidas. E toda a torre alta, versículo 15, e todos os navios de Tarsis, e todas as pinturas desejáveis, todas essas coisas estão chegando a um fim. Todas as pinturas desejáveis, a arte é uma coisa bonita, mas ela será consumida no, nos dias finais. Você não pode torná-la seu ídolo. Você não pode se voltar a essas coisas. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá. E eu só mencionarei esse versículo 22: deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Caros amigos, haverá muita rejeição desta mensagem maravilhosa. Mas eu me volto para o versículo 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. É o versículo final da profecia em si, a profecia da era cristã. É um versículo impressionante. Você poderia olhar para ele da maneira errada, de maneira equivocada. quando eu estava na escola, nos dias de antigamente. Eu me lembro claramente das aulas de literatura sendo instruído. Sempre que você escrever um ensaio ou um artigo, ele tem que ter uma conclusão. Certamente vocês também foram ensinados essa ideia. Deve haver uma conclusão. Essa conclusão deve preferencialmente seja curta, uma ou duas frases no máximo. Se possível, que ela seja concisa. Ela deve ser construída com base em tudo que você falou. Se você pode fazer com só algumas palavras, de alguma maneira, condensá-la em um pensamento de conclusão. O final, a última parte da sua sinfonia de palavras pode ser uma frase de afirmação, enfatizando tudo isso que você falou, pode ser um apelo. Você tem que ter um ponto. Falar uma coisa, uma frase curta que dá um jeito de concluir tudo. Se Isaías estava tentando fazer isso, é uma obra-prima do ponto de vista literário. Tudo que ele falou nos primeiros quatro versículos. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas eu não creio que Isaías estivesse conscientemente escrevendo uma conclusão. Pelo menos porque não é o final, mas também porque não é o seu estilo, através da profecia. Apesar da sua linguagem ser elevada e maravilhosa frequentemente, ele é um homem sincero. O capítulo 20 fala que ele vestia sacos de estopa, porque mesmo na sua aparência, ele era breve com o povo. Vocês são prósperos agora, mas é isso que está vindo para vocês com a sua negligência diante de Deus. Ele falava em linguagem evangélica, misericórdia, pena de Deus, perdão, uma nova vida. Mas ele avisava também da rejeição de Deus. Ele era um homem direto ao ponto. Nenhuma dessas profecias costuma ter dispositivos literários para concluí-las. Então, eu estou convencido de que não é essa a intenção aqui. Vinde, ó casa de Jacó. Perceba que a linguagem da profecia reportada aqui está se concluindo, e aquele muda o seu tom, e pela primeira vez ele está falando diretamente ao povo. Ele está fazendo um apelo. Vinde, ó casa de Jacó. Um dos seus termos favoritos. Ele não fala casa de Judá. Essa é a casa de Jacó. Por que ele fala assim? É tão estranho. É tão típico de Isaías. Ele usa o termo com frequência. Casa de Jacó. Porque Jacó foi patriarca da aliança. Jacó, Deus fez uma aliança diretamente com Jacó. Foi Jacó que teve o Deus da aliança que disse, particularmente para Jacó: estarei sempre com você. O Deus da aliança fiel, ó casa de Jacó. Você não sabe que o seu Deus que apela a você é o Deus que não te abençoa só apenas por um dia, mas por toda a vida, por toda a eternidade? Ele é o Deus da fidelidade da aliança, ó casa de Jacó. Como você poderia negligenciar o Deus infinitamente fiel? Vinde. Você tem que. Ele fala conosco assim como com eles. Vinde e andemos na luz do Senhor por todas as nossas vidas. É uma jornada. Uma jornada para o céu. na luz do Senhor, a grande luz que brilha do céu, de misericórdia, de perdão e de vida, ó casa de Jacó, vinde e andemos na luz do Senhor. Eu não pude resistir, senão transferir essa profecia para o culto dessa manhã, porque é uma mensagem de Natal, mas é uma mensagem de Ano Novo também. É um lema evangelístico para todos os cristãos. Andemos na luz do Senhor.